Vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria. INSS fechou o ano de 2020 com quase 1 milhão e 700 mil pedidos de análise de benefícios na fila. Então é muita gente ainda aguardando uma resposta. Foi um desafio no ano primeiro, na primeira onda da pandemia. Muitas pendências, o serviço funcionou, parou, voltou, enfim. O INSS, o próprio presidente do Instituto, disse que houve um esforço para aumento de produtividade, que é essa a intenção também agora este ano, mas a gente quer entender como é que está, né, o nível da dificuldade para quem quer entrar com pedido de aposentadoria neste início de ano. Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Marcos Orione, que é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal.
Obrigado, Roxane. Bom dia.
Muito obrigada por atender nossa solicitação sempre, professor. Bom, a gente quer entender, partindo desse ponto, esse balanço de como foi o fechamento no ano passado, tentar entender se alguns dos problemas, né, ali lá no início da pandemia, se eles foram resolvidos e como é que está a situação para quem precisa pedir, quer pedir já a sua aposentadoria. Professora, a situação está pior, menos ruim do que no ano passado?
Está trágica. Está bem pior do que no ano passado.
Nossa.
E as medidas, e esse número que você colocou aí, em princípio, ele é subestimado, pelo INSS, na medida em que ele é um número só de benefícios que estão com os documentos prontos. Porque aqueles outros que tem ainda que preparar um documento que foi solicitado, eles não estão contabilizados nesse número que você deu. Se você contabilizar, ele certamente chega a mais de 2 milhões na espera. Então é um número trágico e uma situação hoje bem trágica mesmo.
Bom, tem um tempo médio aí de espera para concessão de benefícios, né? Que, segundo o próprio Instituto, 66 dias, em torno de 65 dias, mas o previsto por lei é 45 dias, né, professor?
Mas isso daí é uma ilusão também, né? Porque no começo da pandemia tinha 76 dias. Houve uma redução, depois subiu de novo, eles contrataram alguns temporários, uma situação terrível sobre a qual nós podemos falar um pouco mais para que o público entenda o que é essa contratação de temporário. E chegou de novo a 66 com estimativa de subir de novo para o dobro do mínimo legal. E as pessoas sabem que esse número de dias, ele, em geral, ele é ultrapassado até para anos em alguns casos mais complexos. Então tem casos que vão à justiça que já estão 4, 5 anos esperando solução do INSS. Então, esse número também é um número meio um pouco maquiado, né? A realidade não é essa, não. A realidade geral não é essa, não.
Agora, então, esse aspecto de esforço do órgão para zerar a fila de espera por benefícios, isso está muito longe de acontecer diante dessa situação que o senhor está nos relatando aqui, professor.
Olha, você veja, Roxane, no começo da pandemia, logo um mês ou dois meses depois, foi feita uma medida provisória para mim bastante problemática. É uma medida provisória de número 106, uma emenda constitucional, pior ainda, porque é uma emenda constitucional, que contém previsão em vista da situação de calamidade pública em decorrência da pandemia, de contratação de trabalhadores temporários para atendimento dessas situações de urgência. E, diante desse quadro, prometeu-se a contratação de 7 mil. No entanto, contrataram 2.500, mais ou menos, temporários e com um perfil muito estranho, porque muitos deles eram militares. E aquela fila, já tem 6 meses, mais ou menos, que foi feita essa contratação. E nesse período de contratação, gastando cerca de 3 milhões de reais por mês desses temporários, maior parte deles servidores do Exército que não conheciam a matéria previdenciária, houve uma redução de menos de 2,5% daquele montante inicial, né, que existia em março, e depois com a contratação nos últimos 6 meses, gastando-se cerca de 18 milhões de reais com temporários, pessoas muito mal preparadas, pessoas que não têm condições, porque a questão previdenciária é muito sofisticada e elaborada. Claro que contrataram alguns servidores aposentados do INSS, mas a grande maioria dos contratados não foram esses. Disseram que eles iam cuidar de questões laterais, menos importantes na condução, mas alguns estão fazendo análise sem saber que eles são ex-militares com patente de capitão. Eles, por exemplo, podem fazer análise de benefício. E a gente sabe que, por mais que a pessoa tenha tido até uma carreira militar brilhante e tudo mais, uma coisa completamente diferente é fazer uma análise de benefício previdenciário. Então, é um gasto público enorme, com uma eficiência baixíssima, reduzidíssima, e quando esses temporários minimamente conhecerem da matéria, o que levaria pelo menos uns 3-4 anos, tendo em vista a ausência de conhecimento técnico, eles já terão passado o período de calamidade e serão dispensados. Então, um gasto para o cofre público, sem nenhum sentido, completamente despropositado, enfim, é isso que nós estamos assistindo.
Não trouxe o resultado esperado esse tipo de investimento no serviço público. Então veja só, contratação de temporários não resolveu. Tem a promessa de melhorar o sistema, velocidade do sistema de processamento de dados da data prévia, que a gente sabe, né? Que é um... Enfim. E tem essa questão de melhorar também uma nova central do 135, canal telefônico de atendimento do INSS. Vamos falar um pouco de o que eles oferecem para o cidadão comum, né? Que vamos contar que tem que ter celular, tem que ter acesso à internet para prestar também, para utilizar também esse tipo de serviço. Central telefônica funciona? A gente sabe que é muito complicado. O aplicativo do INSS funciona razoavelmente? Dá para fazer? Deu para fazer nesse momento, né, de pandemia, de distanciamento? Usar alguns desses serviços? Que avaliação o senhor acha que a população tem tido desta prestação de serviço?
Olha, o que ocorre é o seguinte... É sabido que a maior parte da população que recorre ao INSS é uma população com uma renda muito baixa, né? E certamente uma população com uma dificuldade muito grande de acesso a uma tecnologia e mesmo a informação digital. Então, de uma maneira geral, quando se coloca à disposição dessa população esse tipo de serviço, já em vista da dificuldade de acesso, já há uma limitação natural. Mas, ao lado disso, a gente percebe que esses sistemas do setor público, que são ligados a prestações sociais, não só o INSS, mas vários deles, eles são muito precários, eles são tecnologicamente, se a gente for verificar numa perspectiva de eficiência, também muito limitados. Então, aí você tem isso, ligado à contratação de temporários, essa depreciação do serviço público. Aliás, essa questão tecnológica ligada à questão... Porque a questão tecnológica ainda tem um problema sério. Os temporários que foram contratados, só alguns tiveram acesso ao sistema para preenchimento de dados. E isso por quê? Por um motivo muito simples, porque o acesso a esse sistema tem que ser franqueado apenas aqueles que são efetivamente servidores. Então, portanto, em geral, os ex-servidores do INSS que foram acolhidos nesse regime temporário, só eles tiveram acesso. Por quê? Por motivo de segurança. Inclusive, assinaram termos de confidencialidade. Essa questão da tecnologia junto com a contratação de temporário é uma bomba relógio a estourar no futuro, no sentido de que nós teremos um aumento, uma possibilidade de aumento significativo de fraudes também, né? Porque a gente vai ter gente que não está comprometida com o serviço público e que estará lá temporariamente acessando alguns documentos e alguns pedidos, enfim. Então, nós temos um problema muito sério, é uma bomba relógio que esse governo criou com essa dupla, né, questão da informática precária e a contratação de temporários. O pior é que esse governo pretende identificar esse tipo de coisa. Por exemplo, tem uma emenda constitucional número 32 que prevê a generalização dessas contratações de temporários que terão acesso a tudo isso que eu estou falando aqui, inclusive no plano da informática, para situações maiores, que é uma reforma da administração pública brasileira. E não se percebe que a gente fica fragilizado, né? Porque é um tipo de contratação sem concurso público, é uma contratação que possibilita o acesso a informações do setor público muito graves e muito sérias, que só poderiam ser acessadas por pessoas que estivessem ligadas funcionalmente ao serviço público, inclusive penalizadas no sentido dos excessos eventualmente cometidos. Então, a gente tá abrindo uma caixa de Pandora aí muito grave para o país, com esse precedente que foi feito no INSS, e no final se revelou ineficiente, né?
Pelo menos até aqui. Agora, o serviço telefônico 135 funcionasse, já ajudaria muitas pessoas que não conseguem resolver tudo ali pelo aplicativo. Eu me refiro ao portal Meu INSS, que tem um correspondente aplicativo que você pode baixar no celular. Você pode conferir vários serviços, eu já baixei, já olhei, você pode acompanhar quanto você já tem recolhimento. Tal. Agora, a gente se refere àqueles problemas, àqueles serviços que dependem de avaliação médica. Isso é que fica a preocupação. Está suspenso até o final de fevereiro a prova de vida dos aposentados, né? Mas e outros serviços? A gente fica se perguntando se o aplicativo facilitou ou o próprio portal facilitam ou não, quer dizer, informatizar não necessariamente facilita o que a gente está vendo no primeiro momento, né? Se não vier acompanhado de outras ações, é isso que o professor está colocando. Então, assim, esse é um mecanismo importante, é um canal importante, o aplicativo, né, professor? Deveria se investir mais e aperfeiçoar esses canais. Tanto o telefônico, para quem não sabe lidar muito bem com os aplicativos em celular, quer dizer, esses canais todos, eles têm que estar funcionando. Você tem que dar mais de uma opção para o cidadão, é a isso que eu me refiro, né, para a gente começar a concluir a nossa conversa. O senhor concorda com essa ideia?
Não, concordo. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: seja telefone, seja informática, precisa de uma quantidade de pessoas do lado de lá recebendo isso.
Exatamente.
Senão você recebe um telefonema que nem esses serviços de telefone que a gente vai, qualquer serviço privado que a gente faz, esse call center, essas coisas, a pessoa fica lá horas, né? Então, no caso de um serviço público, haveria necessidade de pessoas especializadas e contratadas de forma não temporária, mas definitivas, para evitar esse desmanche do serviço público da administração do INSS, que isso já vem de muitos anos, não é coisa desse governo, mas já vem de alguns anos. Então, assim, não adianta você aperfeiçoar toda essa parte da informática se você não tem do lado de lá quem consegue fazer a verificação dos benefícios, o acompanhamento. Então, esses temporários que a gente viu serem contratados, alguns deles não sabiam nada. E agora vão começar a aprender agora. E já tem 18 milhões de reais gastos pelo governo com essa gente contratada, não se sabe por que critérios, né?
Então, para o senhor, então, para ficar claro, quer dizer, essa mudança na estrutura de atendimento é que está levando a esse atraso demasiado.
Sim, e não adianta resolver o problema da tecnologia se você não resolver o problema do serviço público em si, dos servidores públicos em si, porque do lado de lá para atender um telefone, do lado de lá para atender um e-mail, do lado de lá para responder alguma coisa, tem que ter gente capacitada, habilitada e treinada, inclusive para evitar fraudes futuras. Então, assim, é muito importante essa tecnologia, é muito importante essa sofisticação, é fundamental isso, mas sem o aprimoramento do pessoal e sem uma contratação efetiva e não temporária de servidores, o INSS tende a inviabilizar nos próximos anos a continuidade da prestação dos serviços. Infelizmente, já não é lá um grande serviço público, né? Mas não é por culpa dos poucos funcionários que tem. Eles foram muito depreciados nos últimos anos, do serviço público em geral, né? Então, para mim, tecnologias sem gente do lado de lá para receber e dar andamento, não adianta nada. Então, as duas coisas devem vir juntas. Uhum. Essa é a minha percepção.
Professor Marcos Orione, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o assunto aqui, professor.
Imagina, Roxane. Muito obrigado a você pelo convite.